Nós temos apenas dois pontos, enfim, trazidos por mim, naturalmente, outros assuntos que possam, para esta mesa de coordenadores, começar por dizer que as súmulas que estão aqui referidas, penso que há aqui um engano, é a 12 e a 13 já tinham sido aprovadas e a 14 ainda não está pronta, portanto, tenham este ponto 1 como, não, enfim, não tem conteúdo. Antes de vermos os pontos 2 e 3, eu tenho uma informação a dar, que é a seguinte. Tal como me mandataram, eu contactei o Sr. Presidente da Assembleia da República por causa do expediente, barra denúncia ou whatever, enfim, pelo expediente que foi enviado para a Comissão para mim, relativa à senhora deputada Andreia Neto. Na sequência disso, pronto, falei com o senhor Presidente e ele perguntou-me se era anónimo, e sendo anónimo temos todos mais ou menos o mesmo entendimento, não sendo, vimos ambos, ouviu ele, enfim, a utilidade em que, de facto, haja uma orientação global para todas as comissões. Não devemos ser a única comissão em que estas coisas chegam, se calhar noutras comissões, veremos na conferência, na reunião de Presidentes de Comissão, até há Presidentes de Comissão que já despacharam de uma ou de outra maneira e nem sequer levaram à comissão, portanto ele entendeu que se justificava a emissão de uma, enfim, discutir-se isto na conferência de, como é que se chama, na conferência de presidentes de comissões permanentes, no sentido de se criar uma orientação que depois no fundo até permitirá em princípio que os presidentes despachem sem trazer à comissão, porque a partir do momento em que seja apenas a aplicação de uma orientação geral. Isso, portanto, será objeto da conferência da primeira deste ano, que se realizará no dia 25 de janeiro. Portanto, era esta a informação que trazia, tal como ficou combinado. E, de facto, é a melhor solução, para não andarmos aqui a fazer coisas diferentes em função... Até podemos fazer uma orientação em função do estar assinado, não estar assinado, enfim, da credibilidade que se coloca, essas coisas todas. Pronto. Depois, eu tinha marcado, primeiramente, apenas reunião logo diretamente da comissão, por entender que não havia nada que se colocasse diretamente ou que se pudesse colocar antes, contudo, nós, na 14ª Comissão, recebemos um e-mail da senhora deputada Jamila Madeira, no sentido de nos informar que passaria a estar em exclusividade, ou já passou a estar em exclusividade, a exercer o seu mandato em exclusividade a partir do dia 1 de janeiro, por um lado, e por outro lado, a manifestar a sua desistência relativamente à questão que tinha colocado. Relembro, todos os senhores deputados, não precisaria de o fazer, até porque a senhora relatora tem bem isso presente, que esta é uma coisa que nos surgiu por pedido da própria deputada, não é? Foi a própria deputada que, olha, digam-me lá se eu posso fazer isto, se não posso, e portanto, enfim, daí a ideia de desistência, não é? Porque foi pedido pela própria. Como, caso entenda esta mesa em coordenadores que deveremos considerar haver uma espécie de inutilidade superveniente da LIDE, a questão já nem irá à reunião seguinte, e eu achei que esta questão da inutilidade, da eventual inutilidade superveniente da LIDE e a ponderação da desistência devia ser feita em mesa em coordenadores, por isso acabei por marcar esta reunião meia hora antes, e por isso digo que nos pode deixar praticamente sem objeto para a reunião seguinte. E pronto, e portanto era este o primeiro ponto, o segundo, mas pronto, o primeiro, e que eu ponho à discussão. Sr. Deputado Rodrigo Sereb.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se bem entendi a parte do legalês, portanto a situação já não se colocando, já não é preciso parecer. Sr. Presidente, tem sempre que se lembrar que há aqui pessoas que não passaram pelos bancos da faculdade de Direito. Enquanto a Sra. Presidente explicava o ponto de situação, o que é que me estava a ocorrer aqui, uma situação similar, embora as situações sejam diferentes, mas quando o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal colocou questões relativamente, por exemplo, ao ex-deputado Matos Fernandes, que depois aquilo que era o nosso requerimento, aquilo que queríamos fazer aqui, etc., deixou de fazer sentido, porque entretanto ele renunciou ao mandato. E na altura o debate que nós tivemos aqui é, está bem, ok, isto aconteceu agora com ele, agora foi-se embora, mas quer dizer, é uma situação que poderá vir a acontecer. E depois chegámos à conclusão, portanto, recordar-me-ão, que remeteríamos para o grupo de trabalho de registro de interesses no âmbito daquilo que é o trabalho do grupo de, no âmbito do trabalho que o grupo de trabalho de registro de interesses vem vindo a fazer, possam, para o caso no futuro surgirem situações similares, quer o grupo de trabalho, quer a comissão. Foi uma decisão assim, ou seja, nós não deixámos, aquilo não foi para o lixo, portanto houve qualquer coisa assim. Aqui a situação, o que eu lanço para cima para debate é se não devemos também, até porque houve trabalho feito no âmbito de um parecer, quer dizer, não vai agora para o lixo, para um arquivo morto. É alguma coisa que, se vier a surgir no futuro uma situação similar com outro deputado no futuro, quer dizer, já houve aqui um trabalho feito, a comissão ou o grupo de trabalho já se pronunciaram, ou seja, é mais uma vez, embora as situações possam ser diferentes, é mais uma vez, quer dizer, não é trabalho que tenha que ser deixado fora, não é à época que a situação já não se coloca, deixamos de ponderar sobre ela ou ter uma orientação sobre ela, mas quer dizer, é aproveitar, senão daqui um bocado só estamos a trabalhar sobre os acontecimentos. É o meu contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Adão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dava só uma coisa. Em relação ao caso do Sr. Deputado Matos Fernandes, o tema já estava, de alguma maneira, identificado naquele elenco do nosso relatório inicial, que era aquela temática mais abrangente de associações e participação em associações. Portanto, nós, efetivamente, enfim, fruto do orçamento e depois também de outros trabalhos que entretanto ocorreram, ainda no grupo de trabalho não tivemos a oportunidade de voltar a agendar esses temas que ficaram pendentes. Temos ainda alguns para avaliar, mas eu acho que foi um pouco nessa ótica, esse sempre seria aí visto. Aqui não há propriamente trabalho para repescar, portanto, eu acho que são ligeiramente diferentes por essa razão. Portanto, em qualquer caso, porque nesse houve mesmo, enfim, o próprio relatório dava nota de que é necessário que a comissão uma reflexão transversal sobre o tema associações. Aqui nem tanto, portanto, se calhar é um bocadinho diferente. E eu já agora não tenho nada a ver com o objeto desta reunião, mas ia dar um exemplo de uma matéria em relação às quais pontualmente pode fazer sentido essa reflexão geral e abstrata na ausência de casos concretos. Nós já tivemos duas ou três situações em que nos foram pedidos parceiros que não têm a ver até com o registro de interesses, têm mais a ver com o código de conduta, na matéria das hospitalidades, em que poderia não ser pior até fazer-se uma reflexão abrangente, porque muitas vezes nós temos deputados do nosso grupo parlamentar que têm convites para participar em seminários ou em conferências e aqui e acolá, e alguma nota interpretativa adicional sobre isso, por exemplo, era um daqueles casos em que podia ser útil, que vamos ter de certeza mais situações para responder. Nesta semana, alguns colegas perguntavam, porque de facto, não quero, estou a meter um bocadinho aqui a ordem, não é para meter na ordem do dia de hoje, mas as normas que temos nem sempre são claras, por exemplo, porque a norma da hospitalidade é quando um deputado é convidado nessa qualidade. Mas e se porventura for um deputado que estiver a exercer outra função em acumulação, portanto, daquelas que validamos e que é nessa qualidade que vai? Por exemplo, uma conferência científica. Qual é o registro? Tem que registar? Portanto, sendo líquido, provavelmente pode ir porque está a desempenhar a função. A dúvida depois... Tivemos aqui uns casos parecidos. Por exemplo, eu acho que esse era interessante eventualmente fixar orientações e, portanto, parece-me que o caso dito Matos Fernandes é mais parecido com isso do que com isto.
Mais a... Não? Então, Sr. Deputado Emílio.
Obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que sou a relatora deste parecer que a Sra. Presidente aqui referiu, que estamos a discutir, parecia-me que era importante ouvir todos. A Sra. Deputada Jamila Madeira fez o pedido deste parecer, fez-nos chegar toda a documentação e no dia 31 de dezembro remeteu um e-mail à Sra. Presidente com conhecimento para mim, portanto, eu tive conhecimento direto dele logo no dia 31, dando nota que pretendia, a partir do dia 1 de janeiro, ou dia 2 de janeiro, neste caso, porque era feriado, iniciar as suas funções em regime de exclusividade de funções. Passados alguns dias também, agora esta semana que passou, e permite, desculpem-me, não me estou a recordar o dia, mas foi na semana passada, enviou um novo mail, também dirigido a esta comissão, com conhecimento para mim, dando nota que pretendia desistir do presente parecer. O presente parecer, como é óbvio, já estava feito em dezembro, aliás foi adiado na última reunião da comissão, e na sequência deste mail, eu, como o parecer já tinha sido apresentado, achei que deveria colocar uma adenda ao próprio parecer. Nessa adenda, dizendo que de facto cessou a causa impeditiva, de acordo com a informação dada pela senhora deputada, e que realmente o parecer continua a existir, porque à data nem havia uma existência da senhora deputada, nem havia uma outra situação que fosse diferente, não obstante, nesta matéria, e ouvindo todos, há duas questões que me parecem importantes. Por um lado, eu acho que a Comissão tem que ver, sim, para que a sua deputada atualize o registro de interesses e o coloque de acordo, para ver se de facto entrou em exclusividade, isso é uma competência nossa e devemos fazê-lo, e a partir daí a situação já não realmente há aqui uma inutilidade superveniente, e desde seja entendimento, eu não tenho problemas nenhuns em retirar o parecer, porque parece-me que é o que é curial perante um pedido de desistência da própria senhora deputada. Quanto a usar este parecer como uma espécie de jurisprudência para futuro, não me oponho se for a decisão da Comissão. No entanto, é um caso muito específico de uma ligação muito específica a uma entidade patronal muito específica. E é mais complicado, estando, quanto, no meu entendimento, a situação vertida claramente prevista no Estatuto dos Deputados. Que estamos a falar de empresas que tenham concessões de interesse público, serviço público, que é disto que estamos a falar, e o impedimento é resultado desta situação, como eu própria o refiro no parecer que emiti e que hoje estamos aqui a discutir. E estas situações vão ter que sempre ser vistas caso a caso, situação a situação. Não poderemos fazer aqui jurisprudência geral e abstrata para casos muito específicos em que tem que se ver o contrato, o tipo de contrato, as especificidades da ligação até laboral que exista, ou de prestação de serviços, ou de colaboração do deputado com essa entidade. E não me parece que este seja um daqueles casos que permita fazer jurisprudência para futuro. A não ser que seja para um caso especificamente igual a este, de uma ligação igual a esta, numa empresa igual a esta. Portanto, esta é a minha sensibilidade. No entanto, tanto posso transformar isto numa espécie de trabalho para futuro, não me coloco nenhuma oposição a refazê-lo no sentido de ser para o futuro, de o apreciarmos como ele está, também não coloco nenhum obstáculo, ou de, e parece-me que do ponto de vista legal é aquilo que mais se coaduna com o espírito de, sendo um parecer solicitado pelo próprio, ser retirado ao pedido do próprio, a partir do momento em que o próprio também já regularizou e refleteu na sua atuação a subsunção do caso concreto. Portanto, basicamente era isto. Naturalmente, submeto-me àquela que for a decisão e a vontade da Comissão, como é óbvio.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pois, na sequência do que foi já referido, eu parece-me que, como disse a senhora deputada Emília Cerqueira muito bem, e o Sr. deputado Pedro Algar Alves, mas neste caso a senhora deputada Emília Cerqueira, de facto, a situação já vem prevista e, portanto, aqui não há propriamente a necessidade de um parecer específico relativamente a esta matéria, uma vez que ela já vem prevista na lei. E, portanto, estarmos a manter um parecer sobre uma determinada situação, como referiu muito bem, que num caso posterior possa ser ligeiramente diferente em função das circunstâncias e dos factos diferentes, não me parece razoável, uma vez que a lei prevê já determinado tipo de situações e, portanto, no fundo, perdoa-se-me o termo, é estar a chover um bocadinho no molhado, uma vez que a lei já prevê esta situação e, por isso mesmo, somos da opinião que realmente, a pedido da senhora deputada, deverá ser retirado o respectivo parecer. Muito obrigado.
Vale a pena pôr à votação a retirada do parecer ou enfim, não sei muito bem em que termos é que é colocar a questão, mas no fundo a apreciação do pedido de desistência da senhora deputada e eventualmente incluir na ata que mandatávamos o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para fazer a verificação sobre a situação e sobre a atualização da situação da senhora deputada.
Apenas constasse na ata que esta retirada do parecer é por solicitação e desistência da própria senhora deputada e que fica o grupo de trabalho do Registro de Interesses encarregue de verificar se de facto se verificou esta atualização, como aliás já constava desta adenda, para efeitos do Registro de Interesses e depois também a senhora deputada ser alertada para alteração também junto do Tribunal Constitucional, mas isso presumo que já não é tanto a nossa função, mas o alerta também não é despiciente.
Termos. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, está aprovado por